Então, apenas algumas horas, na verdade, para as eleições do segundo turno aqui em Lagoa Vermelha e no Brasil inteiro, né? Vamos votar então para presidente e também governador já nesse domingo. E para nós sanarmos algumas dúvidas dos ouvintes, também fazer uma avaliação rápida de como foi a eleição do primeiro turno, nós recebemos aqui nos estúdios da tua rádio a chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona, que toma conta aqui de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Caseiros, Capão Bonito do Sul e Muliterno, a Silvana Stefanon. Seja bem-vinda, Silvana. Bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece, porque sempre temos participações de ouvintes, pelo menos foi assim no primeiro turno, quando você esteve aqui, porque muitas pessoas estavam com dúvidas. É claro que no primeiro turno as pessoas tinham algumas dúvidas e foram até a urna e sanaram elas. Agora para o segundo deve ter menos dúvidas. Como é que está a organização agora para o segundo turno? As urnas já estão em Lagoa Vermelha, Silvana? Elas chegaram à saída aqui também?
Não, Ricardo, as urnas nunca saem de Lagoa Vermelha. Só sai de Lagoa Vermelha a urna que é estragada e não tem mais solução. Então as urnas, nós temos ali atrás do cartório um depósito de urnas, onde ficam as nossas urnas, então mesmo antes do primeiro turno elas já estavam aqui e para o segundo turno elas continuam aqui, já estão todas prontas, carregadas, testadas para serem distribuídas no sábado da eleição.
E como é que se ajusta a urna para o segundo turno? Porque tem muito menos cargos aí na disputa, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul vota só em dois candidatos no domingo.
Isso, nós votamos nos candidatos ao governo do Estado e à presidente da República. Como é que se ajusta a urna? Existe um sistema, nós gravamos as mídias e colocamos nas urnas para que elas, as urnas já têm em relação ao primeiro turno os eleitores. O que se coloca em relação ao segundo turno são os candidatos que foram para o segundo turno. E aí se faz um teste nas urnas para verificar, digamos, se o relógio da urna está trabalhando corretamente, se a impressora das urnas está trabalhando corretamente. Mas isso tudo é um trabalho feito pelos analistas de eleição, com o acompanhamento da Gisele, minha colega, especialmente ela fez esse trabalho nessa eleição, e eu.
O trabalho de conferir, então, já foi feito, Silvana?
Sim, já foi feito.
São quantas urnas aqui em Lagoa?
São 118 sessões.
São muitas, né?
São muitas sessões, sim. 74 só em Lagoa Vermelha, e nós temos 7 sessões em Capão Bonito, 19 em Ibiraiaras, 10 em Caseiros, 9 em Capão Bonito do Sul.
No caso de Lagoa Vermelha, as urnas já estão ali no cartório. Esses outros municípios também
todas também estão ali.
E vão para lá depois.
E vão para lá no sábado.
No sábado tem essa distribuição.
No sábado nós temos a operação distribuição de urnas. Nossos mesários, gostaria de lembrar nossos mesários e administradores de prédio, porque aqui na cidade de Lagoa Vermelha, nos centros urbanos das nossas zonas eleitorais, nós temos administrador de prédio. No interior, quem recebe as urnas ou é o presidente ou o primeiro mesário. Gostaria de lembrá-los de que a entrega das urnas será no mesmo horário do primeiro turno. E eles já sabem os horários, a nossa turma é bem organizada.
Cada uma das sessões tem um horário agendado para o recebimento?
Sim.
Então não adianta falar aqui o horário, porque para cada um vai ser diferente, né?
Sim, para cada um vai ser diferente.
Esse ano aqui, votamos primeiro para o governo do Estado ou o governo federal, Silvana?
Primeiro para o governo do Estado, depois para o governo federal.
Certo. Vamos falar da eleição passada também no primeiro turno. Aconteceu algum problema aí, Silvana, com relação às urnas? Todas funcionaram certinho?
Nós tivemos alguns problemas com urnas, mas todos eles foram resolvidos em razão de contingência. Contingência é quando o cartório faz a substituição de uma urna ou faz a substituição de um flash de votação. A primeira contingência da manhã, no primeiro turno, foi uma contingência de uma... Como a zerésima era muito longa, ela tinha mais de 5 metros...
A zerésima é aquele documento que aparece o número de cada candidato e cada candidato também aparece ali, é isso?
Cada candidato aparece ali e do lado aparece que ele tem zero voto. Por isso o nome é zerésima, de zero. Então teve uma bobina que, como não estava funcionando direito, nós fomos até o local, que foi lá no Rincão São Francisco, e trocamos a bobina e funcionou tudo normal durante o dia. No primeiro turno, nós tivemos um problema com filas. As filas foram enormes, devido a vários fatores, não é um fator só. Um dos fatores, realmente, houve aglomeração de pessoas. Um segundo fator, eram 5 cargos para votar. Então, as pessoas demoravam. Muitos eleitores esqueceram de levar a cola e, na hora de votar para deputado federal, deputado estadual, os números eram grandes e, às vezes, dava dúvida, entende? Então, o eleitor demorava um pouquinho mais. Além disso, houve problema com a questão da biometria. Nós estamos orientando os mesários também sobre a melhor forma de tentar fazer a coleta biométrica. E para que isso acelere. Mas no segundo turno vai ser mais rápido de qualquer forma, porque são 2 votos. Se alguma pessoa tem problema de memória, não sabe, não lembra o número dos candidatos, leva anotado, a colinha é permitida. A regra de que não pode entrar com o celular na cabina de votação continua.
Certo. Você falava aí que tivemos alguns fatores, né, que contribuíram para o atraso. Um deles foi que a maioria da população, nos parece aqui, foi votar de manhã, né? Então estava todo mundo se movimentando já cedo, acho que na ansiedade de dar o seu voto. E aí o problema esse da biometria, que foi relatado por vários mesários aqui durante a nossa cobertura. Era lida a digital, né? Porque diz respeito a essa parte do dedo, né? A biometria, ler a digital na hora da votação. Acho que umas 5 ou 6 vezes, né, Silvana? Nesse sentido, agora para o segundo turno, vai mudar essa orientação para os mesários?
Não, não muda, porque isso é objeto de lei. Sempre são feitas 4 tentativas de reconhecimento da digital. Depois da 4ª tentativa, o mesário habilita o eleitor por meio do ano de nascimento. Eu também tive o relato de muitos mesários que muitos eleitores esqueceram de levar o documento com foto. Então, enfrentaram fila 2 vezes, porque foram sem o documento com foto, enfrentaram fila e tiveram que voltar para buscar o documento com foto. Então, um lembrete importante, levem um documento com foto. Pode ser identidade, carteira de motorista, carteira profissional, carteira, digamos, de órgão de classe, como OAB, o Sindicato de Engenharia, não é sindicato, é...
Conselho?
Conselho Regional de Engenharia, do Cremers, da Medicina, uhum, da Farmácia. Então, levem seus documentos com foto.
É, tem que ser um documento oficial com foto, RG é o mais prático, né? E também tem a possibilidade do e-título, mas aí tem sempre aquele medo de não ter internet na hora. Então é sempre bom levar o documento porque é mais simples, né, Silvana? Falando sobre o trabalho dos mesários, nós tivemos inclusive aqui o relato na tua rádio de que um funcionário de um órgão de socorro, né, do SAMU aqui do Lagoa Vermelha, teve problemas com a fila. O mesário disse que ele não teria direito de passar na frente dos demais para votar. Ele tem um trabalho que é essencial, né? Que trabalhou, né? E durante as eleições, ficou de plantão e precisava, então, passar na frente dos demais. Isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Quem pode furar, entre aspas, a fila? Claro, com o respaldo aí da legislação, Silvana.
Vamos lá. Em primeiro lugar, eu peço desculpas a esse servidor que... Pelo que me foi relatado, é um servidor da SAMU. Então, realmente, ele devia estar identificado e estava trabalhando. Realmente, se ele é servidor da SAMU, ele não consta na relação das pessoas que têm preferência para votar. O mesário não fez errado no momento em que ele não deixou, porque ele respeitou a questão do que reza a lei. Mas também... Eu vou pedir para os meus mesários muito cuidado em relação a isso, porque, nesse caso, a presidente de mesa podia ter aberto uma exceção e ter permitido, porque, realmente, ser motorista da SAMU é um serviço essencial. Se a pessoa está num domingo com a roupa da SAMU, ela não está ali só para, digamos, passar na frente na eleição. Ela está prestando um trabalho. E eu soube também que esse moço não pôde voltar depois, porque ele teve várias ocorrências durante o dia. Então, eu peço desculpas a esse rapaz. Nós já estamos orientando os mesários. Inclusive, passamos uma orientação ontem, que é uma orientação um pouco diferente da primeira turno, de só organizar fila para primeiro quem tem preferência e depois quem não tem. Passa dois com preferência e um quem que não tenha. Sempre respeitem a ordem de chegada. Quem tem preferência, nesse caso, as pessoas maiores de 80 anos, elas têm preferência sobre todas as categorias. Mas, como eu falei nas reuniões de treinamento de mesários, pode ser que me apareça uma pessoa com 50 anos que não esteja na relação de preferência, mas que esteja muito debilitada, que não possa ficar na fila. Então, nós já passamos essa orientação para os mesários avaliarem os casos. É claro que no primeiro turno isso foi muito difícil, já havia muitas filas, e eu sei de muitas pessoas que foram ficaram indignadas também.
Essa relação de preferência, Silvana, vocês têm o nome dessas pessoas que têm alguma condição especial?
Quem é que tem preferência?
Ou são os critérios que elas se enquadram?
Quem é que tem preferência? Quem tem mais de 80 anos, quem tem mais de 60, pessoas que têm deficiência, gestantes, lactantes, pessoas enfermas, policiais em serviço, militares, promotores, servidores da Justiça Eleitoral, inclusive os mesários, enquadra-se nisso. Nós temos mesários que trabalham numa sessão e votam na outra. Juízes, candidatos. Candidatos não se aplica aqui no nosso caso, no segundo turno, porque nós não vamos ter... Não
nem temos o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Onyx, nem o Leite votam em Lagoa.
Votam em Lagoa. No primeiro turno nós tínhamos vários candidatos que votavam aqui em Lagoa, nos municípios termos nossos. Mas não é o caso do nosso segundo turno. Então, o candidato sai da lista. Uhum. Mas também eu gostaria de pedir aos eleitores um pouco de consideração. Eu soube também que teve o eleitor malandro. O eleitor que ia um para a fila com uma criança de colo, depois ia outro, depois ia outro.
Com a mesma criança.
Com a mesma criança. Isso, gente, não é uma atitude correta.
É.
Tá? Além disso, eu tenho que fazer referência que as pessoas que têm preferência, por exemplo, pessoas de 80, 60, quem tem deficiência, né, dificuldade de locomoção, dificuldade para votar, quem precisar, digamos que uma pessoa que tem 80 anos ou 60 ou alguém que tenha deficiência precisa de acompanhante, tem preferência. A pessoa que tem deficiência e quem está acompanhando essa pessoa. Nesse caso, leiamos uma pessoa que acompanha, não 20, né? Uhum. Entende? Porque, às vezes, a tendência é achar que um grupo vai acompanhar uma pessoa. Não, é um acompanhante, não mais do que isso.
É importante essa orientação. Silvana, nós tivemos algum caso aqui, eu não sei se de violência entre eleitores, mas eu ouvi, e não sei se é fake news, até por isso eu aproveito para te pedir aqui, se houve alguém que tentou quebrar uma urna aqui em Lagoa Vermelha. Não teve nenhum caso nesse sentido de violência contra a urna?
Nós não tivemos nenhum relato dessa natureza.
Certo.
Então, e nenhuma urna chegou ao cartório quebrada.
Uhum.
Se alguém pensar nesse artifício... Na verdade, a pessoa vai se incomodar um bom tempo, né?
Uhum.
Porque ela não vai responder, ela vai responder por crime federal, ela é melhor, como um dia desses uma pessoa me falou, nós fazemos as coisas todas certas, tudo direitinho. Então, as pessoas sabem se comportar. As pessoas sabem que têm que se respeitar. Se respeitem. As pessoas sabem que patrimônio público tem que ser respeitado. Respeitem. Ponto. Não precisa criar discussão nem se ler uma em relação a isso. Não é um momento de... Você quebrar uma urna não vai resolver nada.
É, mas é importante falar que não houve, né? Porque eu vi essa história aqui, não tinha informação, mas que bom que não tivemos, então, aqui em Lagoa Vermelha. Tem uma outra ouvinte aqui, a Ivanilze, nós estávamos falando daqueles que têm prioridade para votar, né? Ela pediu quem trabalha. Tem prioridade também?
Quem trabalha em outros locais que não aqueles que eu citei ali, não tem. Então, a pessoa que trabalha, digamos que trabalhe numa farmácia, que procura ir votar fora do horário do expediente. E, inclusive, os empregadores sabem que eles têm que no dia da eleição, eles não podem comprometer todo o horário da votação com o serviço do trabalhador, né? Uhum. Todo empregador sabe disso.
É, e sobra sempre um tempinho. Nós aqui da rádio todos conseguimos votar, né? E continuávamos trabalhando. Tem a outra participação aqui do ouvinte, ela diz, bom dia. Fala para a Silvana que o Bom Jesus não tem acessibilidade nenhuma. Pede o retorno para os fundos ou outro lugar. Como é que fica essa questão desses... Acho que quer dizer para quem tem deficiência, né? Não consegue chegar com facilidade ali ou ter algum problema de locomoção.
O Bom Jesus, ele tem 4 degraus. Para acessar ali no local. Eu fui essa semana do Bom Jesus verificar e nós não temos como colocar as urnas lá nos fundos, porque primeiro falta a tomada lá nos fundos. Segundo lugar, é uma área aberta lá nos fundos, já verifiquei, inclusive com a diretora prontamente me atendeu lá no Bom Jesus, é uma área aberta. Então, se tiver vento, se tiver chuva, com vento, não tem como. Então, as urnas do Bom Jesus, elas ficam naquele local que, infelizmente, tem 4 degraus. Eu já recomendo que, depois da eleição, de 8 de novembro em diante, no ano que vem inteiro, todas as pessoas que desejarem, mudem o seu local de votação para um local que tenha acessibilidade. Nós temos vários locais que têm acessibilidade aqui na cidade. Por exemplo, Polivalente, o Lagoense, o próprio Estadual tem acessibilidade, o João Protásio da Luz tem rampa, é maravilhoso.
A
lá
Câmara tem elevador, né?
Câmara tem elevador, mas a Câmara só tem 2 sessões e elas estão bem grandes já. Uhum. Então, digamos, eu não nem falo da Câmara exatamente por isso, as sessões elas já são grandes. Mas o Protásio da Luz é um local que tem acessibilidade plena.
Certo. Falando ainda de acessibilidade, a gente falou aqui que os idosos com 80 anos têm preferência sobre todos os outros. Mas quem tem 60 também tem preferência, né? A pergunta da nossa ouvinte aqui, sendo idoso, tem preferência para passar na frente da fila?
Com 80 anos, passa na frente de todo mundo. Com 60, fica na fila da preferência por ordem de chegada. Então, se tiver uma pessoa na frente que for gestante ou lactante, e depois uma pessoa com 60 anos, a com 60 anos fica em terceiro lugar, entende?
Sim.
E é por ordem de chegada. O único que passa na frente de todo mundo é quem tem 80 anos.
Quando chega para votar, vai, conversa com o mesário, diz, olha, eu tenho preferência, porque não vai ficar na fila esperando que alguém veja ele, qual é que é o procedimento?
Na verdade, ele sempre tem na maior parte dos locais tem o secretário que fica ali organizando a fila. A pessoa mostra que já tem 60 anos pelo documento e fica na fila da preferência. Os mesários vão organizar 2 filas, uma para quem tem preferência e outra para quem não tem. Mas, como eu falei, no segundo turno vai ser 2 votos com preferência e 1 sem. Até porque, geralmente, a pessoa que tem preferência vai acompanhada. Alguém que não tem preferência vai dirigir, uhum. Entende? Então, se é a pessoa que tem preferência... Não adianta ter preferência para votar e aí depois a pessoa fica esperando 3 horas que o parente consiga votar também. Então, mas essa proporção. 2 com preferência e 1 sem.
Certo. O João, taxista, ele disse que no Kennedy também não tem acessibilidade nenhuma. Aí tem outro ouvinte nosso aqui, a Ana Bispo, ela pede, bom dia, posso mudar de sessão no mesmo lugar de votação? Porque tem várias urnas, por exemplo, lá na prefeitura são 4, na Câmara são 2. Tem como trocar ali dentro e escolher qual é a sessão que você quer votar?
No dia da eleição, não. Porque a urna tem os eleitores daquela sessão. E a outra urna tem os eleitores da, por exemplo, a sessão da Câmara, na Câmara eu sei o número das sessões, são duas sessões, é a 2 e a 54. Então, os eleitores da 2 estão na urna da sessão 2. Os eleitores da 54 estão na urna da sessão 54. Não dá para fazer inversão.
Quando eu mudei para Lagoa e troquei também o meu domicílio eleitoral, eu podia escolher o local, mas não a sessão. É isso que acontece, né, Silvana?
Você
escolhe onde vota, mas não qual sessão você vai querer votar.
Exatamente, mas não qual sessão que você vai querer votar.
Falando nisso, quem votou na primeira, vota no segundo turno, né? No primeiro turno, vota no segundo. Quem não votou no primeiro turno, pode votar agora no segundo, Silvana?
Se está com o título regular, pode votar, tranquilamente. Uhum. Porque o que acontece? O período de justificativa por ausência às urnas no primeiro turno é de 60 dias. Então, nós vamos ter o segundo turno agora, dia 30, e a eleição foi dia 2. Não passaram 60 dias ainda, entende? Uhum. Não teve ainda o procedimento do cancelamento de quem não votou e não justificou por 3 turnos seguidos, consecutivos. Então, é bem tranquilo. Estando com o título regular, pode votar no segundo turno.
Legal. Silvana, o nosso tempo já está estourando por aqui, então eu quero agradecer a tua participação e domingo nós voltamos a conversar. Tua Rádio Cacique começa cedo, a partir das 8 horas da manhã, a cobertura do segundo turno e nós vamos ficar de plantão lá com vocês também, no cartório, nas sessões. Então, boa sorte e bom trabalho para você, Silvana.
Obrigada, Ricardo. Obrigada aos ouvintes. E uma recomendação aos ouvintes. Não precisa ir votar tão cedo todo mundo. Dá para distribuir a votação das 8 às 17.
Tá certo. Só não vai todo mundo de tarde também, né? Senão não
é verdade.
Nada. Tem que dividir aí. Obrigado, Silvana Stefanon, que é chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral, que tem sede aqui em Lagoa Vermelha, trazendo algumas orientações a respeito do segundo turno, pleito que acontece domingo. Agora 11h32, vamos ao intervalo comercial. Música.